Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite para você que está separando um tempinho para ouvir a voz de Deus nesse momento. Nós acabamos de cantar que a gente quer ser mais parecido com Jesus. E a nossa série, Eu Me Importo, a gente está aqui conversando um pouquinho para conhecer e refletir aí quem é Jesus. A gente quer conhecer mais sobre esse Jesus. E a nossa série quer colaborar com isso. A nossa série quer fazer com que você, eu, todos nós, sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. E que a gente se importe com as outras pessoas, como Jesus se importa comigo, com você. Então, nós estamos aqui nesses últimos domingos, né? Hoje é o sexto domingo da nossa série. Nós teremos mais dois domingos. Nós estamos olhando aqui para a palavra de João, escrita lá no Evangelho de Jesus, escrito por João. E nós estamos destacando aqui as palavras que saíram da boca de Jesus. Nós vimos aqui que Jesus disse que ele é o pão da vida. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Jesus disse que ele é o bom pastor. E hoje, o texto base da nossa reflexão é o capítulo 11 do Evangelho de João. E se você puder abrir a sua Bíblia aí no capítulo 11, a gente vai fazer uma caminhada por esse capítulo. E Jesus afirma que ele é a ressurreição e a vida. Jesus disse que ele é a ressurreição e a vida. Nos últimos dias, nas últimas semanas, nesses últimos meses, eu estive em vários sepultamentos. Eu pude compartilhar algumas palavras e tentar levar para aquelas pessoas que estavam ali nos momentos mais difíceis da sua caminhada algumas palavras de consolo para alguém que estava sofrendo pela morte de alguém muito querido. Mas todas as vezes que eu estava me aprontando para ir para um velório, eu saía de casa com uma grande pergunta na minha mente: o que que eu vou falar? Quais serão as palavras assertivas de consolo, de conforto para aquela família, para aquela pessoa naquele momento de tanta dor? Eu preciso confessar algo para vocês. Vocês são a minha família estendida e eu tenho total liberdade para falar isso para vocês. Toda vez que eu me preparo para ir para um sepultamento, toda vez que eu recebo uma mensagem, um recado, que eu tenho que ir para algum lugar de velório, e eu sei que isso faz parte da minha vida pastoral, isso mexe comigo. Eu sei que ninguém fala assim: ah, eu gosto de ir em velório. Talvez ninguém tenha esse prazer. Mas a minha cabeça se enche de perguntas. O que que eu devo dizer? O que que eu vou falar? Quais as palavras que eu vou entregar? O que que eu vou encontrar naquele lugar? Nesse momento de morte e de dor extrema, Como que eu, neto, eu posso demonstrar que eu me importo com aquelas pessoas, que eu me importo com a morte daquela pessoa? Então hoje, o nosso tema, da nossa mensagem, eu me importo com todas as mortes. E para isso, eu sempre quando eu estou caminhando aí por um sepultamento, eu lembro de dois textos que ficam muito marcados na minha cabeça. Um deles é o Salmo 23, que a maioria de nós já conhece, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e aí o texto segue, texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Mas outro texto que também sempre vem à minha mente e eu quero compartilhar com vocês hoje é esse texto de João capítulo 11, que conta aí a ressurreição de um homem chamado Lázaro. Mas eu queria que você olhasse para esse texto e fizesse um exercício. Imagine que é a primeira vez que você está ouvindo essa história. Você ainda não sabe o final. Eu quero que você mergulhe de cabeça nesse texto, para que você faça parte desse cenário. O Evangelho de João 11 diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro aos pés do Senhor e os enxugou com seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Jesus amava Maria, Jesus amava Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar à Judeia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, mestre, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois tem a luz deste mundo. À noite, porém, correm o risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Cancela, eu acho que está aberto esses daqui, por isso que está dando essa microfonia. Tenta fechar lá. Beleza. Pessoal, assim começa o nosso texto. Nessa narrativa, o apóstolo João nos conta um fato triste no ministério de Jesus. A morte de uma pessoa muito próxima a Jesus, a morte de uma pessoa muito querida de Jesus. Lázaro, ele era um dos amigos mais próximos de Jesus. Lázaro era uma pessoa muito amada por Jesus. Tanto que, se a gente pegar aí o começo do texto, a palavra que chega até Jesus diz assim: Senhor, seu amigo querido está doente. Ou seja, Lázaro e suas irmãs eram pessoas consideradas da própria família de Jesus. Lázaro era uma das pessoas que, se você ler os evangelhos, você vai ver que sempre Lázaro, Marta e Maria estão ali perto de Jesus, estão se encontrando com Jesus. Jesus sempre vai até a casa desses três irmãos queridos de Jesus. A certa altura do seu ministério, Jesus recebe no seu WhatsApp da época que seu amigo estava muito doente, que seu amigo estava passando por um momento que ele podia perder a vida. E Jesus, antes mesmo de poder chegar até seu amigo, antes mesmo de poder olhar nos olhos de seu amigo, de se despedir de seu amigo que ele tanto amava, chega a notícia que Lázaro morreu. E Jesus parte para a cidade onde Lázaro morava, que é Betânia. E quando Jesus estava chegando lá na casa, uma das irmãs de Lázaro, sabendo que Jesus estava ali, prestes a chegar, ela sai correndo na direção de Jesus. E mesmo antes de entrar na aldeia, Marta vem e descarrega sobre Jesus, verbaliza tudo aquilo que ela estava sentindo no seu coração. Ela rasga o seu coração e fala para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Logo em seguida, Maria, que estava lá na sua casa, triste, possivelmente chorando, ela recebe também a notícia que Jesus chegou. E Maria também, a outra irmã de Lázaro, antes mesmo que Jesus chegasse lá na sua casa, Maria faz a mesma afirmação que Marta. Maria também diz a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Nós vemos aqui que as duas irmãs, elas estavam vivendo a mesma situação. As duas irmãs estavam sofrendo, estavam ali com o coração partido pela perda de seu irmão querido. E elas utilizam as mesmas palavras. Contudo, o que é mais surpreendente nessa história, e nós vamos caminhar um pouquinho mais com ela, é que Jesus, ele não dá a mesma resposta para uma e para outra, não. Jesus, ele dá respostas diferentes. E aqui eu trago um comentário do pastor Tim Keller. Ele olha para esse texto e ele fala aqui que essas reações diferentes de Jesus apontam não apenas para a profunda sabedoria relacional dele, mas para uma verdade ainda mais profunda, porque Jesus conhecia o caráter e a identidade de Marta e de Maria. Jesus tinha relação com aquelas pessoas. Jesus não era aquele que apenas passava lá para tomar um cafezinho no final de tarde. Não. Jesus conhecia aqueles amigos de perto. Ele sabia as dores do seu coração. Ele sabia o que passava no íntimo do coração de Marta, no íntimo do coração de Maria. E aí ele trata cada uma de forma diferente. E nesse texto, eu e você podemos aprender algo maravilhoso nesse momento. Eu quero mostrar para você aqui a natureza divina de Jesus. Jesus Cristo é 100% Deus, mas Jesus Cristo também é 100% humano. Então aqui nós vamos trabalhar com a natureza divina de Deus, a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus. Nós podemos ver que Jesus, ele se importava com a dor de Marta, Jesus se importava com a dor de Maria, Jesus se importa com as nossas dores. Jesus é aquele que se importa com todas as mortes. Ainda hoje, Jesus diz para mim e para você, eu me importo com todas as mortes. Jesus está falando direto para mim, Neto, eu me importo com todas as mortes que você está enfrentando. Denise, Rafael, Gabriela, Jesus está falando para você, eu me importo com vocês. Lucas, Gabriel, Rafaela, Maria Cristina, Dona Marlene, seu Ayrton, Jesus está falando para vocês, eu me importo com vocês. Sabrina, Wagner, Lívia, Jesus está falando para vocês nesse momento, eu me importo com vocês, eu sei a dor que vocês estão sentindo. André, Carol, Dona Miriam, Lília, eu me importo com vocês, essas são palavras de Jesus. Para todos aqueles que vão passar hoje, o dia dos pais, o primeiro dia dos pais, sem poder dar um abraço no seu pai, Jesus fala para você, eu me importo com você. Pequeno Thomas Covas, Jesus diz para você, eu me importo com você, meu filho. Jesus se importa com todas as mortes, e nós que somos, que dizemos que somos discípulos de Jesus, nós também precisamos aprender a nos importar com todas as mortes. Nossas atitudes, nossas ações, aquilo que a gente fala, deixa claro se realmente nós somos ou não discípulos de Jesus. Jesus se importa com todas as mortes, porque Jesus é aquele que traz, é aquele que oferece, é aquele que enche o nosso coração de esperança. O texto segue, dizendo assim, Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo, tudo o que pedir. Jesus disse para Marta, seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, ela voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o Mestre está aqui e quer ver você. Ao receber a notícia do falecimento de Lázaro, ao vir se encontrar com a família, Marta mais do que depressa se levanta e corre na direção de Jesus e deixa claro o que ela estava sentindo. Ela tinha confiança que se Jesus estivesse ali, o seu irmão poderia não ter morrido. Marta expressa toda a sua certeza. Marta deixa claro que ela conhecia quem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. a resposta de Jesus para Marta não é uma resposta áspera. Pelo contrário, a resposta de Jesus ao coração de Marta traz consolo. Jesus se importa com Marta. Jesus sabia o que de fato Marta estava precisando naquele momento de dor, naquele momento de sofrimento. E naquele momento Jesus traz a memória de Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Tenha certeza disso, não duvide, não se desespere. Nós precisamos reconhecer que nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. E quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos encontrar diversas pessoas duvidando do fato de Jesus ser o Filho de Deus. Inúmeras pessoas aí, eles escrevem, eles falam, porque Jesus não pode ser Filho de Deus. E aí eu quero trazer aqui para vocês o trilema. O trilema foi elaborado por um pastor escocês chamado John Duncan, mas ele foi reproduzido por C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples e ficou muito conhecido. Esse trilema diz que Jesus é uma dessas três opções: ou Jesus é uma fraude, ou Jesus ele era um iludido, ele se enganou e enganou todos aqueles, ou de fato Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Deus encarnado que andou nessa terra. Em todo o ministério de Jesus, Jesus deixa claro quem ele é. Nós estamos pensando nesse mês sobre quem Jesus é. E a palavra que Jesus diz para mim e para você nesse momento é: creia nisso, eu não sou uma farsa. A palavra e o consolo de Jesus para Marta naquele momento mostra quem realmente Jesus é. Marta precisava ouvir e receber ao seu coração que de fato Jesus é o próprio Deus, e isso traz esperança, isso traz certeza, isso traz alívio nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Tenho passado dias difíceis, gente. Nessa noite, eu abri meu WhatsApp agora de manhã, eu recebi lá uma notificação de um grupo da escola falando que um dos alunos nossos acabou de falecer. Então, a gente está vivendo dias difíceis, a gente está vivendo dias que a gente está carregando muitas cargas, a gente está vivendo sofrimento, a gente está vivendo mortes de pessoas queridas. O que eu quero falar aqui para você, nesse momento, nessa manhã, ou o momento que você está ouvindo, é que Jesus é a esperança para todo o momento. O momento que nós estamos passando ou o momento que nós vamos passar. A nossa esperança não pode estar na economia. A nossa esperança não pode estar na política. A nossa esperança não pode estar na ciência. A nossa esperança não pode estar na minha força, na sua força, no meu dinheiro ou qualquer outra coisa. A esperança para o nosso mundo tem um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Ele comunica a verdade no meio do sofrimento, da dor. É Ele que pode trazer a palavra de consolo ao seu coração. Sabe por quê? Jesus conhece você. Jesus sabe qual é a dor que você está sentindo. Jesus sabe qual é a dor que eu estou sentindo. Jesus me conhece e Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Eu eu e você precisamos ter essa esperança, que a nossa vida aqui é um piscar de olho. A eternidade que nós vamos passar ao lado de Jesus é incomparável com esse tempo que nós estamos aqui. O que Jesus está dizendo aqui para Marta é: Marta, tenha tranquilidade, tenha paciência, esse sofrimento vai passar. Creia, creia em mim, creia nessa esperança. Jesus se achega a Marta, se entrega para ela, se identifica com ela e traz palavras de esperança. Jesus é aquele que se importa. Jesus é aquele que se importa com todas as mortes, porque Jesus é aquele que nos traz empatia. Jesus é aquele que oferece empatia. Jesus é aquele que nos ensina a ser empáticos. João 11, capítulo, versículo 29. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde estava Jesus e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Marta chorar, e o povo também estava chorando, Jesus sentiu profunda indignação, Jesus sentiu profunda angústia e perguntou: onde vocês o colocaram? E eles responderam: Senhor, venha e veja. E Jesus chorou. Nesse segundo momento, a situação é a mesma. As duas irmãs estão passando pela mesma dor, mas Jesus está conduzindo a mesma situação de forma diferente. É Maria que agora se achega a Jesus com lágrimas dos olhos, com a mesma afirmação que Marta trouxe. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui com a gente, Lázaro não teria morrido. Mas e agora? O que será? Nós podemos perceber aqui que Jesus chega de forma diferente. Jesus fala com Maria com outras palavras. Ele trata Maria diferente de Marta. Jesus ouve a fala de Maria. E eu quero que você fique imaginando essa situação. Eu acho que Jesus meio que engasgou, meio que ficou triste, vendo aquela pessoa que ele tanto ama chorando, vendo aquele povo chorando. E aí, um dos menores versículos da Bíblia mostram a humanidade de Jesus. Jesus chorou. Esse versículo deixa claro que Jesus é 100% homem, mas que ele também é 100% Deus. E na sua humanidade, Jesus traz para nós consolo para aquele que sofre. Jesus traz empatia. Jesus conhecia Maria da mesma forma que ele conhecia Marta, mas ele reage aqui de modo diferente. Aqui nós vemos empatia, choro, comoção, voz apertada, e Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? Jesus sabe que cada pessoa precisa de um conforto diferente. Jesus conhece as minhas dificuldades, as suas dificuldades, as dificuldades de Marta, as dificuldades de Maria. Jesus se mostra empático para aquela situação. Jesus é conhecedor de todas as nossas lutas, de todas as nossas dores. Jesus sabe quem nós somos. Jesus se identifica com os nossos sofrimentos. Jesus chora com aqueles que estão chorando. Nós não podemos esquecer que aquele que cura as nossas feridas é ferido também conosco. As lágrimas de Jesus revelam aqui a sua humanidade, a sua compaixão, o seu amor. Jesus se importa com você, Jesus se importa com a sua dor. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que está lá no céu e não quer saber do que está acontecendo na sua vida, não. Jesus é o Deus Emmanuel, aquele que veio, que está ao nosso lado em cada passo da nossa jornada. Jesus é aquele que chora com você, é aquele que sofre com você, é aquele que trata a nossa dor. E eu posso dizer isso porque Jesus sabe o que é a dor daquele que não tem um lar, daquele que não tem um teto, porque Jesus mesmo disse que ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. Jesus sabe qual é a dor daquele que nesse momento está se sentindo sozinho, que olha ao seu redor e não vê ninguém, porque nas horas mais difíceis de Jesus aqui na terra, Jesus ficou sozinho no Getsêmani e lá na cruz. Jesus sabe qual é a dor da perseguição, porque ele foi caçado pelos líderes da época, ele foi caçado por Herodes, ele foi vigiado pelos fariseus, ele foi odiado pelos escribas, ele foi entregue à morte pelos sacerdotes. Jesus sabe qual é a dor da traição. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus foi traído por um dos seus amigos, Judas Iscariotes. Jesus foi negado por aquele que talvez ele pudesse mais contar, que foi Pedro. Jesus foi abandonado por seus discípulos. Jesus sabe qual é a dor da humilhação, porque ele foi preso, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi cuspido, ele foi deixado nu, ele foi pregado numa cruz, como um criminoso no meio de outros criminosos. Jesus sabe o que é a dor de uma enfermidade, porque ele tomou sobre si toda a dor, toda a enfermidade. Jesus sabe qual é a dor da morte, pois ele suportou a morte para arrancar de nós o aguilhão da morte, para arrancar de nós o pecado, para trazer a mim e a você a possibilidade de nós ressuscitarmos juntos com ele e passarmos a eternidade ao seu lado. Jesus Cristo é aquele que enxuga as lágrimas daquele que chora. Jesus Cristo é aquele que chora conosco. Jesus Cristo não está apenas presente no meio do seu sofrimento, mas Ele também está ao teu lado, Ele compadece com você. Ele nos convida, como discípulos de Jesus, a nos identificarmos com tantas pessoas que estão sofrendo, com tantas famílias que estão perdendo entes queridos por causa dessa doença, por causa dessa pandemia, por causa de qualquer outro problema. Jesus nos desafia a sermos empáticos, a chorar com aqueles que choram e a levar consolo para aqueles que estão sofrendo. Não que a nossa boca saiam palavras de desdém, de descuido, de egoísmo, não. Jesus nos convida a chorar, a clamar, a orar e colocar tudo diante de Deus. E a entendermos que os sofrimentos dos outros dó em nós também, para que a gente deixe claro para aquele que está sofrendo, que você está lá, cuidando, orando, chorando com ele. Se você cantou agora há pouco que você quer ser mais parecido com Cristo, é isso que Jesus espera de mim e de você. Jesus espera que eu e você levemos esperança para quem está sem esperança. Jesus espera que eu e você sejamos empáticos e abracemos, choremos, estejamos ao lado daqueles que choram. Mas Jesus também se importa com todas as mortes, porque Jesus é aquele que nos traz esperança. Jesus é aquele que aquece o nosso coração. E o texto segue dizendo assim: as pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, e aqui o ser humano é ser humano, né, gente? Esse homem curou um cego. Não podia ter impedido que o seu amigo Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou Jesus. E Marta fala: Senhor, já faz 4 dias que ele está morto. O mau cheiro será terrível, Jesus. Jesus respondeu: Marta, eu não lhe disse que se você cresse, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto em um pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram correndo contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. Muitos ali duvidavam do ministério de Jesus. Muitos ali não acreditavam que Jesus era quem ele falava ser. Muitos ali acreditavam que Jesus era um enganador. Muitos ali não acreditavam que Jesus poderia devolver a vida a alguém morto. Jesus realiza esse milagre. E juntamente com o consolo, ele traz para todos aqueles que estavam ali, fé ao coração daquelas pessoas. Muitos se perguntavam: ele não curou um cego? Por que que ele não trouxe cura a Lázaro? Por que que Jesus deixou Lázaro morrer? Eles não estavam entendendo nada que estava acontecendo ali. E Jesus, ele vê aquela situação, e a nossa versão aqui, nós usamos esse texto que fala que Jesus sentiu-se novamente indignado. Em outras traduções da Bíblia aí, você vai encontrar agitando-se profundamente, agitando-se em espírito, mas aqui, se você for pesquisar, uma melhor tradução aí para o grego é que Jesus estava urrando de raiva. Jesus estava gritando de raiva, e raiva contra a morte. Jesus encheu-se de fúria contra a morte. Sabe por quê? A morte não é uma coisa natural. A morte não era para existir nesse mundo. A morte não estava no plano de Deus. A morte é uma consequência do pecado. E Jesus sabia que ele era a solução para a morte. Jesus sabia que ele era a solução para o pecado. Jesus também sabia que se ele ressuscitasse Lázaro dos mortos, o sistema religioso ia cair por em cima dele. O sistema religioso ia matá-lo. Aquelas pessoas não ficariam confortáveis de ver um homem falando que era Deus e ressuscitando mortos. Jesus tinha consciência que a única maneira de tirar Lázaro da sepultura era colocar-se a si próprio na sepultura como um alvo para ser morto no lugar das outras pessoas. Jesus sabia que o custo para salvar a vida do seu amigo era decretar a sua própria sentença de morte. Contudo, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo vivendo tudo isso, Jesus grita: Lázaro, Lázaro, venha para fora. Jesus dissipa a incredulidade, porque muitos que estavam ali creram em Jesus. Muitos que estavam ali, eles viram o quanto Jesus amava Lázaro. Se a gente está falando aqui da humanidade de Jesus, nós precisamos reconhecer que Jesus se tornou-se humano, abriu mão de todo o seu poder, abriu mão da sua divindade, ele se tornou um mortal, ele se tornou um vulnerável. Sabe por quê? Por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. E eu não tenho como não fazer essa pergunta. Se nós reconhecemos que Jesus nos amou a esse ponto de se entregar, de morrer no nosso lugar, como eu e você estamos vivendo hoje, como eu e você olhamos para a nossa realidade, por mais sombria que ela esteja, será que eu e você estamos também dispostos a nos entregar totalmente na mão de Jesus? Será que eu e você estamos dispostos a passar por os sofrimentos, a passar pelas mortes, a passar por situações terríveis, andar pelo vale da sombra da morte, sabendo que Jesus está ao nosso lado? Quando nós entendermos realmente isso, quando nós experimentarmos realmente isso, nós vamos reconhecer que o nosso Pai se importa conosco. Nada acontece sem a permissão do nosso Pai. Mas também nada é insignificante para Ele. Seja a doença que você está passando, seja o momento de desemprego, seja o acidente, seja a morte, você acha que o nosso Pai eterno, Ele não está ciente da sua luta? Você acha que o nosso Pai eterno não está ciente das suas dúvidas, da sua solidão ou da sua dor? Você acha mesmo que o nosso Pai não sabe das lágrimas que têm corrido dos seus olhos? O Lucas abriu aqui o nosso encontro falando que nem sempre nós temos uma relação tão boa com Deus, porque nós levamos as cargas que nós temos aqui na nossa vida, né? Às vezes a relação com o nosso pai foi terrível, às vezes nós nem tivemos o tempo de relacionarmos com o nosso pai, e aí a gente não entende muito bem essa relação com Deus. Mas o desafio que eu deixo para você é: experimente ter relacionamento sincero com o nosso Pai. O nosso Pai nos ama da mesma forma que Ele ama o Seu Filho Jesus. Jesus Cristo foi ressuscitado e nós também seremos. Por isso, a nossa esperança, tanto para a vida quanto para a morte, está ligada à ressurreição de Cristo Jesus. Isso não nos isenta de passarmos por aflições, não nos isenta passarmos pela morte, mas Cristo nos apresenta a esperança no dia da volta gloriosa de Deus. E essa esperança deve aquecer o meu e o seu coração. Aquele que veio a esse mundo, que andou entre nós, ele prometeu que voltará. E eu e você podemos ter a certeza que Jesus vai voltar. Mesmo que o cheiro de morte esteja nas suas narinas, mesmo que você esteja passando por um momento de dor, mesmo que você esteja passando por dias de pranto, creia em Jesus. Creia naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Jesus disse: eu me importo com todas as mortes. O mesmo apóstolo João que escreveu esse evangelho, ele também escreveu um outro livro da Bíblia, que chama Apocalipse. E João teve uma visão do novo céu e da nova terra. Ele teve uma visão de como será o dia que Jesus vai voltar. E eu quero que você experimente um pouquinho disso. Como que vai ser o reino de Deus? Diz assim, Apocalipse 21: então vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e é verdadeiro. Jesus se importa com você, ele se importa por aquilo que está trazendo morte ao seu coração. E agora, peça a Ele para encher de fé, encher de empatia e encher de esperança a sua vida. A minha oração é que cada um de nós seja um instrumento de Deus para levar vida para onde quer que você ande. Que eu e você, como Jesus, como discípulos de Jesus, a gente possa consolar o coração daquele que está aflito. Que eu e você, como discípulo de Jesus, a gente leve esperança, empatia e fé. Sabendo que Deus, o nosso Pai, se importa com você. O nosso Pai é aquele que pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a certeza que o Senhor se importa com a nossa vida. Que mesmo nos dias mais difíceis da nossa história, naqueles dias que a gente não consegue ver o Senhor ao nosso lado, a gente possa ter a certeza e ter o coração cheio de esperança, de fé, que mesmo nos dias mais difíceis o Senhor está lá, ao nosso lado, e muitas vezes nos carregando no colo. Ó Pai, que nessa hora, a nossa querida Denise, o Rafael, a Gabriela, e tantos outros que perderam pessoas queridas e amadas nesse tempo, eles sintam o cuidado do Senhor nesse momento. Que eles sintam que o Senhor é aquele que se preocupa, se importa, se identifica e está ao nosso lado. Pai, nós clamamos a Ti porque nós reconhecemos que nós passamos dias difíceis, mas que nunca a nossa esperança seja roubada, que a nossa esperança está no Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que nos deu a vida, aquele que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, que comprou a nossa vida com o seu próprio sangue. Se o Senhor já fez tudo isso, o Senhor vai cuidar de cada detalhe da nossa caminhada. Que o nosso coração se encha de esperança. Ó Pai, obrigado pelos pais que o Senhor nos deu. Obrigado, ó Pai, por aqueles que têm o privilégio de passar anos e anos ao lado de seus pais. Obrigado, ó Pai, por aqueles que por pouco tempo que passaram, levam o legado dos seus pais aqui na terra. Obrigado, Senhor, o privilégio de eu ser pai. Obrigado pelas minhas filhas, obrigado porque a cada dia eu aprendo mais o que é ser pai, e que eu, que a nossa comunidade seja cheia de pais, verdadeiros discípulos de Jesus. Nós queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Obrigado por esse tempo. Consola, Senhor, o coração daqueles que hoje não é um dia muito bom. Que o Senhor carregue cada um desses no colo e que eles possam reconhecer quem o Senhor é. Aquele que verdadeiramente se importa com as nossas dores, com o nosso sofrimento. Em nome de Jesus. Amém.